You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A Relíquia de Essa de Queiroz. Capítulo 3. E à hora em que no templo se fazia a oferta do perfume, quando o sol já ia alto sob o Hebron, Topsius e eu penetramos pela Porta do Pescado, a passo, numa rua da antiga Jerusalém. Era íngreme, tortuosa, poeirenta, com casas baixas e pobres de tijolo. Sobre as portas, fechadas por uma correia, sobre as janelas esguias com fendas gradeadas, havia verduras e palmas entretecidas, fazendo ornatos de Páscoa. Nos terraços, rodeados de balaustradas, mulheres diligentes sacudiam os tapetes, joeiravam o trigo. Outras, chalrando, penduravam lâmpadas de barro em festões para as iluminações rituais. Ao nosso lado ia marchando fatigado um harpista egípcio, com uma pluma escarlate presa na peruca frisada, um pano branco envolvendo-lhe a cinta fina, os braços pesados de braceletes e a harpa às costas, recurva como uma foice e lavrada em flores de lótus. Topsius perguntou-lhe se ele vinha de Alexandria. E ainda se cantavam, nas tabernas do Eunotos, as cantigas da Batalha de Ácio? O homem, logo mostrando num riso triste os dentes longos, pousou a harpa e ia ferir os bordões. Picámos as éguas e assustámos duas mulheres cobertas de véus amarelos com casais de pombas enroladas na ponta do manto, que se apressavam de certo para o templo, airosas, ligeiras, fazendo retinir os guizos das suas sandálias. Aqui e além um lume caseiro ardia no meio da rua, com trempes, caçarolas, de onde saía um cheiro acre de alho. Crianças de ventre enorme que rolavam nuas pela poeira, roendo vorazmente cascas de abóbora crua, ficavam pasmadas para nós, com grandes olhos ramelosos onde fervilhavam moscas. Diante de uma forja, um bando hirsuto de pastores de Moab esperavam, enquanto dentro, martelando num limbo de chispas, os ferreiros lhes batiam ferros novos para as lanças. Um negro, com um pente em forma de sol tocando-lhe a carapinha, apregoava, num grito lúgubre, bolos de centeio de feitios obscenos. Calados, atravessámos uma praça, clara e lajeada, que andava em obras. Ao fundo, uma casa de banhos, moderna, uma terma romana, estendia com ar de luxo e de ociosidade a longa arcada do seu pórtico de granito. No pátio interior, por entre os plátanos que o refrescavam, cujos ramos suspendiam velários de linho alvo, corriam os escravos nus, reluzentos de suor, levando vasos de essências e braçadas de flores. Das aberturas gradeadas, ao rés das lajes, saía um bafo mole de estufa que cheirava a rosa. E sob uma das colunas vestibulares, onde uma lápide de onix indicava a entrada das mulheres, estava de pé, imóvel, ofertando-se aos votos como um ídolo, uma criatura maravilhosa. Sobre a sua face redonda, de uma brancura de lua cheia, com lábios grossos, rubros de sangue, erguia-se a mitra amarela das prostitutas da Babilónia. Dos ombros fortes, por cima da túmida rijeza dos seios direitos, caía em pregas duras de brocado uma dalmática negra radiantemente recamada de ramagens cor de ouro. Na mão tinha uma flor de cato, e as suas pálpebras pesadas, as pestanas densas, abriam-se e fechavam-se em ritmo ao mover onduloso de um leque que uma escrava preta, agachada a seus pés, balançava cantando. Quando os seus olhos se cerravam, tudo em redor parecia escurecer. E quando se levantava a negra cortina das suas pestanas, vinha dessa larga pupila um clarão, uma influência como a do sol do meio-dia no deserto que abrasa e vagamente entristece. E assim se ofertava, magnífica, com os seus grandes membros de mármore, a sua mitra fulva, lembrando os ritos de Astarte e de Adonis, lasciva e pontifical. Toquei no braço de Topsius, murmurei, pálido: caramba, vou aos banhos. Seco, impertigado na sua capa branca, ele volveu asperamente: espera-nos, Gamaliel, filho de Simeão. E a sabedoria dos rabis lá disse que a mulher é o caminho da iniquidade. E bruscamente penetrou numa lôbrega viela, toda abobadada. As patas das éguas, ferindo as lajes, acirraram contra nós uivos de cães, maldições de mendigos amontoadas juntos no escuro. Depois saltámos por uma brecha da antiga muralha de Esquiá, passámos uma velha cisterna seca onde os lagartos dormiam. E trotando pela poeira solta de uma longa rua, entre muros caiados que reluziam e portas besuntadas de alcatrão, parámos no alto, diante de uma entrada mais nobre, em arco, com uma grande baixa de arame que a defendia dos escorpiões. Era a casa de Gamaliel. No meio de um vasto pátio ladrilhado, escaldando ao sol, um limoeiro toldava a água clara de um tanque. Em volta, sobre pilastras de mármore verde, corria uma varanda, silenciosa e fresca, de onde pendia aqui e além um tapete da Assíria com flores bordadas. Um puro azul brilhava no alto, e ao canto, sob um alpendre, um negro, atrelado por cordas como uma alimária a uma barra de pau, calçado de ferraduras, vincado de cicatrizes, ia fazendo gemer e girar, lentamente, a grande mó de pedra do moinho doméstico. No escuro de uma porta apareceu um homem obeso, sem barba, quase tão amarelo como a túnica laça que o envolvia todo. Tinha na mão uma vara de marfim e mal podia erguer as pálpebras moles. — Teu amo? — gritou-lhe Topsius, desmontando. — Entra! — disse o homem numa voz fugidia e fina como silvo de cobra. Por uma escadaria rica de granito negro chegámos a um patamar, onde pousavam dois candelabros, espigados como os arbustos de que reproduziam, em bronze, o tronco sem folhas. E entre eles estava de pé, diante de nós, Gamaliel, filho de Simeão. Era muito alto, muito magro. E a barba solta, lustrosa, perfumada, enchia-lhe o peito, onde brilhava um sinete de coral pendurado de uma fita escarlate. O seu turbante branco, entremeado de fios de pérolas, descobria uma tira de pergaminho colada sobre a testa e cheia de textos sagrados. Sob aquela alvura, os seus olhos encovados tinham um fulgor frio e duro. Uma longa túnica azul cobria-o até às sandálias, orlada de compridas franjas que arrastavam. E cozidas às mangas, enroladas nos pulsos, tinha ainda outras tiras de pergaminho, onde negrejavam outras escritas rituais. Topsius saudou à moda do Egito, deixando cair lentamente a mão à joalheira da sua calça de lustrina. Gamaliel alargou os braços e murmurou, como salmodiando: entrai, sede bem-vindos, comei e regozijai-vos. E atrás de Gamaliel, pisando um chão sonoro de mosaico, penetramos numa sala onde se achavam três homens. Um, que se afastou da janela para nos acolher, era magnificamente belo, com longos cabelos castanhos, pendendo em anéis doces em torno de um pescoço forte, macio e branco como um mármore coríntio. Na faixa negra que lhe apertava a túnica brilhava, com pedrarias, o punho de ouro de uma espada curta. O outro, calvo, gordo, com uma face balofa sem sobrancelhas e tão lívida que parecia coberta de farinha, ficara encruzado, embrulhado no seu manto cor de vinho, sobre um divã feito de correias, tendo uma almofada de púrpura debaixo de cada braço. E o seu gesto de acolhida foi mais distraído e desdenhoso do que a esmola que se atira ao estrangeiro. Mas Topsius quase se prostrara, a beijar os seus sapatos redondos de cor amarelo, atados por fios de ouro, porque aquele era o venerando Osanias da família pontifical de Beotos, ainda do sangue real de Aristobolos. O outro homem não o saudámos, nem ele também nos viu. Estava agachado a um canto, com a face sumida no capuz de uma túnica de linho mais alvo que a neve fresca, como mergulhado numa oração. e só de vez em quando se movia para limpar as mãos lentamente a uma toalha da fina brancura da túnica que lhe pendia de uma corda apertada à cintura, grossa e cheia de nós, como as que cingem os monges. No entanto, descalçando as luvas, eu examinava o teto da sala, todo de cedro, com lavores retocados de escarlate. O azul liso e lustroso das paredes era como a continuação daquele céu de oriente, quente e puro, que resplandecia através da janela, onde se destacava, pendido do muro, na plena luz, um ramo solitário de madressilva. Sobre uma tripeça, incrustada de nácar, num incensador de bronze, fumegava uma resina aromática. Mas Gamaliel aproximara-se e, depois de ter olhado duramente as minhas botas de montar, disse com lentidão: "A jornada do Jordão é longa, deveis vir esfomeados." Murmurei polidamente uma recusa e ele, grave como se recitasse um texto: "A hora do meio-dia é a mais grata ao Senhor. José disse a Benjamim: tu comerás comigo ao meio-dia. Mas a alegria do hóspede é também doce ao muito alto, ao muito forte. Estais fracos, e de comer, para que a vossa alma me abençoe." Bateu as palmas. Um servo, com os cabelos apertados num diadema de metal, entrou trazendo um jarro cheio de água tépida que cheirava a rosa, onde eu purifiquei as mãos. Outro ofereceu bolos de mel sobre viçosas folhas de parra. Outro verteu, em taças de louça brilhante, um vinho forte e negro de Emaús. E para que o hóspede não comesse só, Gamaliel partiu um gomo de romã e com as pálpebras cerradas levou à beira dos lábios uma malga onde boiavam pedaços de gelo entre flores de laranjeira. "Pois agora", disse eu lambendo os dedos, "tenho o lastro até ao meio-dia. Que a tua alma se regozije." Acendi um cigarro, debrucei-me na janela. A casa de Gamaliel ficava num alto, de certo por trás do templo, sobre a colina de Ofel. Ali o ar era tão doce e macio que só o sentir a sua carícia enchia de paz o coração. Por baixo corria a muralha nova erguida por Herodes, o Grande. E para além floriam jardins e pomares, dando sombra ao vale da fonte, e subindo até à colina em que branquejava, calada e fresca, a aldeia de Siloé. Por uma fenda, entre o Monte do Escândalo e a Colina dos Túmulos, eu via resplandecer o Mar Morto como uma chapa de prata. As montanhas de Moab ondulavam depois, suaves, de um azul apenas mais denso que o do céu. E uma forma branca, que parecia tremer na vibração da luz, devia ser a cidadela de Maqueros sobre o seu rochedo, nos confins da Idumeia. No terraço relvoso de uma casa, ao pé das muralhas, uma figura imóvel, abrigada sob um alto guarda-sol franjado de guizos, olhava como eu para esses longes da Arábia. E ao lado uma rapariga, ligeira e delgada, com os braços nus erguidos, chamava um bando de pombas que esvoaçavam em redor. A túnica aberta descobria-lhe o seiozinho cheio de seiva. E era tão linda, morena e dourada pelo sol, que eu ia, no silêncio do ar, atirar-lhe um beijo. Mas recolhi, ouvindo Gamaliel, que dizia, como o homem do manto cor de açafrão no Monte das Oliveiras: "Sim, esta noite, em Betânia, Rabi Jeshua foi preso." Depois ajuntou, lento, com os olhos semicerrados, erguendo por entre os dedos os longos fios da barba. Mas Pôncio teve um escrúpulo. Não quis julgar um homem de Galileia que é súbdito de Antipas Herodes. E como tetraca veio à Páscoa a Jerusalém, Pôncio mandou o rabi à sua morada, a Bezeta. Os doutos óculos de Topsius rebrilharam de espanto. "Coisa estranha!" exclamou, abrindo os braços magros. "Pôncio escrupuloso, Pôncio formalista! E desde quando respeita Pôncio a judicatura do tetraca? Quantos pobres galileus não fez ele matar sem licença do tetraca, quando foi da revolta do aqueduto, quando espadas romanas, por ordem de Pôncio, misturaram nos pátios do templo o sangue dos homens de Neftali ao sangue dos bois do sacrifício?" Gamaliel murmurou sombriamente: "O romano é cruel, mas escravo da legalidade." Então Osanias, filho de Biotos, disse com um sorriso mole e sem dentes, agitando de leve, sobre a púrpura das almofadas, as mãos resplandecentes de anéis: "Ou talvez seja que a mulher de Pôncio proteja o rabi." Gamaliel, surdamente, amaldiçoou o impudor da romana. E como os óculos de Topsius interrogavam o venerando Ozanias, ele admirou-se que o doutor ignorasse coisas tão conversadas no templo, até pelos pastores que vêm da Idumeia vender os cordeiros da ofrenda. Sempre que o rabi pregava nos pórticos de Salomão, do lado da porta Susa, Cláudia vinha vê-lo do alto do terraço da Torre Antónia, só, envolta num véu negro. Menahem, que guardava no mês de Tebeth a escadaria dos gentios, vira a mulher de Pôncius acenar com o véu ao rabi. E talvez Cláudia, saciada de capreia, de todos os cocheiros do circo, de todos os histriões de Suburra e dos brinquedos de Atalanta que fizera perder a voz ao cantor Ácios, quisesse provar, vindo à Síria, a que sabiam os beijos de um profeta da Galileia. O homem vestido de linho alvo ergueu bruscamente a face, sacudindo o capuz de sobre os cabelos revoltos. O seu largo olhar azul fulgurou por toda a sala, num relâmpago, e apagou-se logo, sob a humildade grave das pestanas que se baixaram. Depois murmurou, lento e severo, «Ozanias, o rabi é casto!» O velho riu pesadamente. «Casto, o rabi!» E então essa Galileia de Magdala, que vivera no bairro de Bezeta e nas festas do Perurim, se misturava com as prostitutas gregas às portas do teatro de Herodes. E Joana, a mulher de Cosna, um dos cozinheiros de Antipas. E outra de Efraim, Susana, que uma noite, a um gesto do rabi, a um aceno do seu desejo, deixara o tiar, deixara os filhos e, com o pecúlio doméstico escondido na ponta do manto, o seguira até Cesareia. Oh, Ozanias! Gritou, batendo palmas folgazãs, o homem formoso que tinha uma espada com pedrarias. Oh, filho de Beotos, como tu conheces, uma a uma, as incontinências de um rabi galileu, filho das ervas do chão e mais miserável que elas. Nem que se tratasse de Elios Lama, nosso legado imperial, que o senhor cubra de males. Os olhos de Ozanias, miudinhos como duas contas de vidro negro, reluziram de agudeza e malícia. Oh, Manassés, é para que vós outros, os patriotas, os puros herdeiros de Judas, de Galaunitida, não nos acuseis sempre, a nós, saduceus, de saber só o que se passa no átrio dos sacerdotes e nos eirados da casa de Anã. Uma tosse rouca reteve um espaço, sufocando, sob a ponta do manto em que vivamente se embuçara. Depois, mais quebrado, com laivos roxos na face farinhenta, que em verdade foi justamente na casa de Anã que ouvimos isto a Menahem, passeando todos debaixo da vinha. E mesmo nos contou ele que esse rabi de Galileia chegava, no seu impudor, a tocar fêmeas pagãs e outras mais impuras que o porco. Um levita viu, na estrada de Siquém, erguer-se afogueado, detrás da borda de um poço, com uma mulher de Samaria. O homem coberto de alvo linho ergueu-se de um salto, todo direito e trêmulo. E no grito que lhe escapou havia o horror de quem surpreende a profanação de um altar. Mas Gamaliel, com uma seca autoridade, cravou nele os olhos duros. Oh, Gade, aos 30 anos o rabi não é casado. Qual é o seu trabalho? Onde está o campo que lavra? Alguém jamais conheceu a sua vinha? Vagabundeia pelos caminhos e vivo de que lhe ofertam essas mulheres dissolutas. E que outra coisa fazem esses moços sem barba de Sibares e de Lesbos que passeiam todo o dia na via judiciária e que vós outros, essénios, abominais de tal sorte que correis a lavar as vestes numa cisterna se um deles roça por vós? Tu ouviste, Ozanias, filho de Beotos? Só Jeová é grande. E em verdade te digo que quando Rabi Jeshoa, desprezando a lei, dá à mulher adúltera um perdão que tanto cativa aos simples, cede à frouxidão da sua moral e não à abundância da sua misericórdia. Com a face abrasada e atirando os braços ao ar, Gade bradou: mas o Rabi faz milagres. E foi o famoso Manassés, com sereno desdém, que respondeu ao essênio: sossega, Gade, outros têm feito milagres. Simão de Samaria fez milagres, fê-los Apolónios e fê-los Gabienos. E que são os prodígios do teu Galileu comparados aos das filhas do grão sacerdote Ánios e aos do sábio Rabi Shekiná? E Ozanias escarnecia a simpleza de Gade. Em verdade, que aprendeis vós outros, essénios, no vosso oásis de Engadi? Milagres, milagres até os pagãos os fazem. Vai a Alexandria, ao porto de Onotos, para a direita, onde estão as fábricas de papiros, e vês lá magos fazendo milagres por um dracma, que é o preço de um dia de trabalho. Se o milagre prova a divindade, então é divino o peixe ou anas, que tem barbatanas de nácar e prega nas margens do Eufrates em noites de lua cheia. Gato sorria com altivez e doçura. A sua indignação expirara sob a imensidão do seu desdém. Deu um passo vagaroso, depois outro, e considerando, apiedadamente, aqueles homens enfatuados, endurecidos e cheios de irrisão. Vós dizeis, vão à maneira de moscardos que zumbem. Vós dizeis, e vós não o ouvistes. Em Galileia, que é bem fértil, bem verde, quando ele falava era como se corresse uma fonte de leite em terra de fome escura. Até a luz parecia um bem maior. As águas, no lago de Tiberíade, amansavam para o escutar. E aos olhos das crianças que o rodeavam subia a gravidade de uma fé já madura. Ele falava, e como pombas que desdobram as asas e voam da porta de um santuário, nós víamos desprender-se dos seus lábios, irem voar por sobre as nações do mundo toda a sorte de coisas nobres e santas, a caridade, a fraternidade, a justiça, a misericórdia e as formas novas, belas, divinamente belas do amor. A sua face resplandecia, elevada para os céus, como seguindo o voo dessas novas divinas. Mas já do lado, Gamaliel, doutor da lei, o rebatia com uma dura autoridade. Que há de original e de individual em todas essas ideias, homem? Pensas que o Rabi as tirou da abundância do seu coração? Está cheia delas a nossa doutrina. Queres ouvir falar de amor, de caridade, de igualdade? Lê o livro de Jesus, filho de Sidrá. Tudo isso pregou Hilel, tudo isso disse Shemaia. Coisas tão justas se encontram nos livros pagãos, que são, ao pé dos nossos, como o lodo ao pé da água pura de Siloé. Vós mesmos, os essénios, tendes preceitos melhores. Os rabis da Babilónia, de Alexandria, ensinaram sempre leis puras de justiça e de igualdade. E ensinou-as o teu amigo Iocanã, a quem chamais o Batista, que lá acabou tão miseravelmente num ergástulo de Maqueros. Iocanã! Exclamou Gad, estremecendo, como rudemente acordado da suavidade de um sonho. Os seus olhos brilhantes se umedeceram. Três vezes, curvado para o chão, com os braços abertos, repetiu o nome de Iocanã, como chamando alguém de entre os mortos. Depois, com duas lágrimas rolando pela barba, murmurou muito baixo, numa confidência que o enchia de terror e de fé. Fui eu que subi a Maqueros a buscar a cabeça do Batista. E quando desci ao caminho, com ela embrulhada no meu manto, ainda a outra, Herodíade, estirada por sobre a muralha como a fêmea lasciva do tigre, rugia e me gritava injúrias. Três dias e três noites segui pelas estradas de Galileia, levando a cabeça do justo pendurada pelos cabelos. Às vezes, detrás de um rochedo, um anjo surgia todo coberto de negro, abria as asas e punha-se a caminhar a meu lado. De novo a cabeça lhe pendeu, os seus duros joelhos ressoaram nas lajes. E ficou prostrado, orando ansiosamente, com os braços estendidos em cruz. Então Gamaliel adiantou-se para o sábio Topsius. E, mais direito que uma coluna do templo, com os cotovelos colados à cinta, as mãos magras espalmadas para fora. Nós temos uma lei, a nossa lei é clara. Ela é a palavra do Senhor. E o Senhor disse, eu sou Jeová. O Eterno, o Primeiro e o Último, o que não transmite a outros nem o seu nome, nem a sua glória. Antes de mim não houve Deus algum, não existe Deus algum ao meu lado, não haverá Deus algum depois de mim. Esta é a voz do Senhor. E o Senhor disse ainda, se pois entre vós aparecer um profeta, um visionário que faça milagres e quer introduzir outro Deus e chame os simples ao culto desse Deus, esse profeta e visionário morrerá. Esta é a lei, esta é a voz do Senhor. Ora, o Rabi de Nazaré proclamou-se Deus em Galileia, nas sinagogas, nas ruas de Jerusalém, nos pátios santos do templo. O Rabi deve morrer. Mas o famoso Manassés, cujo lânguido olhar entenebrecia como um céu onde vai trovejar, entrepôs-se entre o doutor da lei e o historiador dos Herodes. E nobremente repeliu a letra cruel da doutrina. Não, não! Que importa que a lâmpada de um sepulcro diga que é o sol? Que importa que um homem abra os braços e grite que é um Deus? As nossas leis são suaves. Por tão pouco não se vai buscar o carrasco ao seu covil a Careb. Eu, caridoso, ia louvar Manassés. Mas já ele bradava, com violência e fervor: todavia, esse rabi de Galileia deve de certo morrer, porque é um mau cidadão e um mau judeu. Não ouvimos nós aconselhar que se pague o tributo a César? O rabi estende a mão a Roma, o romano é seu inimigo. Há 3 anos que prega e ninguém jamais lhe ouviu proclamar a necessidade santa de expulsar o estrangeiro. Nós esperamos um Messias que traga uma espada e liberte Israel, e este, néscio e verboso, declara que traz só o pão da verdade. Quando há um pretor romano em Jerusalém, quando são lanças romanas que velam às portas do nosso Deus, a que vem esse visionário falar do pão do céu e do vinho da verdade? A única verdade útil é que não deve haver romanos em Jerusalém. Ossanias, inquieto, olhou a janela cheia de luz, por onde as ameaças de Manassés se envolavam, vibrantes e livres. Gamaliel sorria friamente. E o discípulo ardente de Judas de Gamal aclamava, arrebatado na sua paixão: oh, em verdade vos digo, embalar as almas na esperança do reino do céu é fazer-lhe esquecer o dever forte para com o reino da terra, para esta terra de Israel que está em ferros e chora e não quer ser consolada. O rabi é traidor à pátria. O rabi deve morrer. Trêmulo agarrara a espada. E o seu olhar alargava-se com uma fulguração de revolta, como chamando avidamente os combates e a glória dos suplícios. Então Ossanias ergueu-se apoiado a um brasão que rematava numa pilha de ouro. Um penoso cuidado parecia agora anuviar a sua velhice leviana. E começou a dizer, de manso e tristemente, como quem, através do entusiasmo e da doutrina, aponta o mandato ineludível da necessidade: de certo, pouco importa que um visionário se diga Messias e Filho de Deus, ameace destruir a lei e destruir o templo. O templo e a lei podem bem sorrir e perdoar, certos da sua eternidade. Mas, ó Manassés, as nossas leis são suaves. E não creio que se deva ir acordar o carrasco a Garebe, porque um rabi de Galileia, que se lembra dos filhos de Judas de Gamala pregados na cruz, aconselha prudência e malícia nas relações com o romano. Ó Manassés, robustas são as tuas mãos. Mas podes tu, com elas, desviar a corrente do Jordão da terra de Canaã para a terra de Tracamnitida? Não. Nem podes também impedir que as legiões de César, que cobriram as cidades da Grécia, venham cobrir o país de Judá. Sábio e forte era Judas Macabeu e fez amizade com Roma. Porque Roma é sobre a terra como um grande vento da natureza. Quando ele vem, o insensato oferece-lhe o peito e é derrubado. Mas o homem prudente recolhe a sua morada e está quieto. Indomável era a Galácia. Filipe e Perseu tinham exércitos na planície. Antiochos, o grande, comandava 120 elefantes e carros de guerra inumeráveis. Roma passou. Deles que resta? Escravos pagando tributos. Curvara-se, pesadamente, como um boi sob o jugo. Depois, fixando sobre nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inexorável e frio, prosseguiu, sempre de manso e subtil: mas em verdade vos digo que esse rabi de Galileia deve morrer. Porque é o dever do homem que tem bens na terra e searas a pagar depressa com a sandália, sobre as lajes da eira, a fagulha que ameaça inflamar-lhe a meda. Com o romano em Jerusalém, todo aquele que vem e se proclame Messias, como o de Galileia, é nocivo e perigoso para Israel. O romano não compreende o reino do céu que ele promete, mas vê que essas prédicas, essas exaltações divinas, agitam sombriamente o povo dentro dos pórticos do templo. E então diz: na verdade este templo, com o seu ouro, as suas multidões e tanto zelo, é um perigo para a autoridade de César na Judeia. E logo, lentamente, anula a força do templo, diminuindo a riqueza, os privilégios do seu sacerdócio. Já para nossa humilhação, as vestes pontificais são guardadas no erário da Torre Antónia. Amanhã será o candelabro de ouro. Já o pretor usou, para nos empobrecer, o dinheiro do corbã. Amanhã os dízimos da colheita, o dos gados, o dinheiro da oferenda, o óbolo das trombetas, os tributos rituais, todos os haveres do sacerdócio, até as viandas dos sacrifícios, nada será nosso, tudo será do romano. E só nos ficará o bordão para irmos mendigar nas estradas de Samaria à espera dos mercadores ricos da Decápola. Em verdade vos digo, se quisermos conservar as honras e os tesouros, que são nossos pela antiga lei e que fazem o esplendor de Israel, devemos mostrar ao romano, que nos vigia, um templo quieto, policiado, submisso, contente, sem fervores e sem messias. O rabi deve morrer. Assim diante de mim falou Ossanias, filho de Beotos e membro do Sanedrim. Então o magro historiador dos Herodes, cruzando com reverência as mãos sobre o peito, saudou três vezes aqueles homens facundos. Gade, imóvel, orava. No azul da janela uma abelha cor de ouro zumbia em torno da flor de Madre Silva. E Topsius dizia com pompa: Homens que me haveis acolhido, a verdade abunda nos vossos espíritos como a uva abunda nas videiras. Vós sois três torres que guardais Israel entre as nações. Uma defende a unidade da religião, outra mantém o entusiasmo da pátria. E a terceira, que és tu, venerando filho de Beotos, cauto e ondeante como a serpente que amava Salomão, protege uma coisa mais preciosa, que é a ordem. Vós sois três torres. E contra cada uma o rabi de Galileia ergue o braço e lança a primeira pedrada. Mas vós guardais Israel e o seu Deus e os seus bens, e não vos deveis deixar derrocar. Em verdade, agora o reconheço, Jesus e o judaísmo nunca poderiam viver juntos. E Gamaliel, com o gesto de quem quebra uma vara frágil, disse, mostrando os dentes brancos, Por isso o crucificamos. Foi como uma faca acerada que, lampejando e silvando, se viesse cravar no meu peito. Arrebatei, sufocado, a manga do douto historiador. Topsius, Topsius, quem é esse rabi que pregava em Galileia e faz milagres e vai ser crucificado? O sábio doutor arregalou os olhos com tanto pasmo, como se eu lhe perguntasse qual era o astro que, além dos montes, traz a luz da manhã. Depois, secamente... Rabi Jeshua Arbar Josefa, que veio de Nazaré em Galileia, a quem alguns chamam Jesus e outros também chamam o Cristo. O nosso! Gritei, vacilando, como um homem atordoado. E os meus joelhos católicos quase bateram as lajes, num impulso de ficar ali caído, enrodilhado no meu pavor, rezando desesperadamente e para sempre. Mas logo como uma labareda chamejou por todo o meu ser o desejo de correr ao seu encontro e pôr os meus olhos mortais no corpo do meu Senhor, no seu corpo humano e real, vestido do linho de que os homens se vestem, coberto com o pó que levantam os caminhos humanos. E ao mesmo tempo, mais do que treme a folha num áspero vento, tremia a minha alma num terror sombrio, o terror do servo negligente diante do amo justo. Estava eu bastante purificado, com jejuns e terços, para afrontar a face fulgurante do meu Deus? Não. Oh mesquinha e amarga deficiência da minha devoção! Eu não beijara jamais, com suficiente amor, o seu pé durido e roxo na sua Igreja da Graça. Ai de mim! Quantos domingos, nesses tempos carnais em que a Adélia, sol da minha vida, me esperava na travessa dos Caldas, fumando e em camisa... Não maldissera eu a lentidão das missas e a monotonia dos septenários. E sendo assim, do crânio à sola dos pés, uma crosta de pecado, como poderia meu corpo não tombar, já réprobo, já tisnado, quando os dois globos dos olhos do Senhor, como duas metades do céu, se voltassem vagarosamente para mim? Mas ver Jesus... Ver como eram os seus cabelos, que pregas faziam a sua túnica e o que acontecia na terra quando os seus lábios se abriam. Para além desses eirados onde as mulheres atiravam grão às pombas, numa dessas ruas de onde me chegava claro e cantado o pregão dos vendedores de pães ázimos, ia passando, talvez, nesse temeroso instante, entre barbudos, graves soldados romanos, Jesus, meu Salvador, com uma corda amarrada nas mãos. A lenta aragem que balançava na janela o ramo de Madre Silva e lhe avivava o aroma, acabava talvez de roçar a fronte do meu Deus, já ensanguentada de espinhos. Era só empurrar aquela porta de cedro, atravessar o pátio onde esmia...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
À modo moinho doméstico, e logo, na rua, eu poderia ver, presente e corpóreo, o meu Senhor Jesus tão realmente e tão bem como viram São João e São Mateus. Seguiria a sua sacra sombra no muro branco, onde cairia também a minha sombra. Na mesma poeira que as minhas solas pisassem, beijaria a pegada ainda quente dos seus pés. E abafando com ambas as mãos o barulho do meu coração, eu poderia surpreender, saído da sua boca inefável, um ai, um soluço, um cachume, uma promessa. Eu saberia então uma palavra nova do Cristo, não escrita no Evangelho, e só eu teria o direito pontifical de a repetir às multidões prostradas. A minha autoridade surgia, na Igreja, como a de um testamento novíssimo. Eu era uma testemunha inédita da paixão. Tornava-me São Teodorico Evangelista. Então, com uma desesperada ansiedade que espantou aqueles orientais de maneiras desmesuradas, eu gritei: onde o posso ver? Onde está Jesus de Nazaré, meu Senhor? Nesse momento, um escravo, correndo na ponta leve das sandálias, veio cair de bruços nas lajes diante de Gamaliel. Beijava-lhe as franjas da túnica, as suas costelas magras arquejavam. Por fim murmurou, exausto: amo, o rabi está no pretório. Gad emergiu da sua oração com um salto de fera, apertou em torno dos rins a corda de nós e correu arrebatadamente, com o capuz solto, espalhando em redor o sulco louro dos seus cabelos revoltos. Topsius traçara a sua capa branca, com essas pregas de toga latina que lhe davam a solenidade de um mármore. E tendo comparado a hospitalidade de Gamaliel à de Abraão, bradou-me triunfantemente: ao pretório! Muito tempo segui Topsius através da antiga Jerusalém, numa caminhada ofegante, todo perdido no tumulto dos meus pensamentos. Passámos junto a um jardim de rosas, do tempo dos profetas, esplêndido e silencioso, que dois levitas guardavam com lanças douradas. Depois foi uma rua fresca, toda aromatizada pelas lojas dos perfumistas, ornadas de tabuletas em forma de flores e de almofarizes. Um toldo de esteiras finas assombreava as portas, o chão estava regado e juncado de erva doce e de folhas de anémona. E pela sombra preguiçavam moços lânguidos, de cabelos frisados em cachos, de olheiras pintadas, mal podendo erguer, nas mãos pesadas de anéis, as sedas roçagantes das túnicas cor de cereja e cor de ouro. Além dessa rua indolente abria-se uma praça que escaldava ao sol como poeira grossa e branca onde os pés se enterravam. Solitária, no meio, uma vetusta palmeira arqueava o seu penacho, imóvel e como de bronze. E ao fundo, negrejavam na luz as colunatas de granito do velho palácio de Herodes. Aí era o pretório. De fronte do arco de entrada, onde rondavam, com plumas pretas no elmo reluzente, dois legionários da Síria, um bando de raparigas, tendo detrás da orelha uma rosa e no regaço coifas de esparto, apregoavam os pães ázimos. Sob um enorme guarda-sol de penas, cravado no chão, homens de mitra de feltro, com tábuas sobre os joelhos e balanças, trocavam a moeda romana. E os vendedores de água, com os seus odres felpudos, lançavam um grito trêmulo. Entramos, e logo um terror me envolveu. Era um claro pátio, aberto sob o azul, lajeado de mármore, tendo de cada lado uma arcada, elevada em terraço, com parapeito, fresca e sonora como um claustro de mosteiro. Da arcaria ao fundo, encimada pela frontaria austera do palácio, estendia-se um velário de um estofo escarlate franjado de ouro, fazendo uma sombra quadrada e dura. Dois mastros de pau de sicomoro sustentavam-no, rematados por uma flor de lótus. Aí apertava-se um magote de gente, onde se confundiam as túnicas dos fariseus orladas de azul, o rude saião de estamanha dos obreiros apertado com um cinto de couro, os vastos albornozes listrados de cinzento e branco dos homens de Galileia e a capa carmesim de grande capuz dos mercadores de Tiberíade. Algumas mulheres, já fora do abrigo do velário, alçavam-se na ponta das chinelas amarelas, estendendo por cima do rosto, contra o sol, uma dobra do manto ligeiro. Daquela multidão saía um cheiro morno de suor e de mirra. Para além, por cima dos turbantes alvos apinhados, brilhavam pontas de lança. E ao fundo, sobre um sólio, um homem, um magistrado, envolto nas pregas nobres de uma toga pretexta, e mais imóvel que um mármore, apoiava sobre o punho forte a barba densa e grisalha. Os seus olhos encovados pareciam indolentemente adormecidos. Uma fita escarlate prendia-lhe os cabelos. E por trás, sobre um pedestal que fazia espaldar à sua cadeira curula, a figura de bronze da loba romana abria de través a goela voraz. Perguntei a Topsius quem era aquele magistrado melancólico. Um certo Pôncius, chamado Pilatos, que foi prefeito em Batávia. Lentamente caminhei pelo pátio, procurando, como num templo, fazer mais subtil e respeitoso o ruído das minhas solas. Um grave silêncio caía do céu rutilante. Só, por vezes, rompia do lado dos jardins, áspero e triste, o gritar dos pavões. Tendidos no chão, junto à balaustrada do claustro, negros dormitavam com a barriga ao sol. Uma velha contava moedas de cobre acocorada diante do seu gigo de fruta. Em andaimes, postos contra uma coluna, havia trabalhadores compondo o telhado. E crianças, a um canto, jogavam com discos de ferro que tiniam de leve nas lajes. Subitamente, alguém familiar tocou no ombro do historiador dos Herodes. Era o formoso Manassés, e com ele vinha um velho magnífico e uma nobreza de pontífice, a quem Topsius beijou filialmente a manga da cimarra branca, bordada de verdes folhas de parra. Uma barba de neve, lustrosa de óleo, caía-lhe até à faixa que o cingia. E os ombros largos desapareciam sob a esparsa abundância dos cabelos alvos, saindo do turbante como uma pura romeira de arminhos reais. Uma das mãos, cheia de anéis, apoiava-se a um forte bastão de marfim. E a outra conduzia uma criança pálida, que tinha os olhos mais belos que estrelas, e semelhava, junto ao ancião, um lírio à sombra de um cedro. Subi à galeria, disse-nos Manassés, tereis lá repouso e frescura. Seguimos o patriota, e eu perguntei cautelosamente a Topsius quem era o outro tão velho, tão augusto. Rabi Rubão, murmurou com veneração meu douto amigo. Uma luz do Sanedrim, facundo e subtil entre todos, e confidente de Caifa. Reverente, saudei três vezes Rabi Rubão, que se sentara num banco de mármore, pensativo, aconchegando, sobre o seu vasto peito ancestral, a cabeça da criança mais loira que os milhos de Jupé. Depois continuámos devagar pela galeria sonora e clara. Na sua extremidade brilhava uma porta sumptuosa de cedro com chapas de prata lavradas. Um pretoriano de Cesareia guardava, sonolento, encostado ao seu alto escudo de vime. Aí, comovido, caminhei para o parapeito. E logo os meus olhos mortais encontraram lá embaixo a forma encarnada do meu Deus. Mas, oh rara surpresa da alma variável, não senti êxtase nem terror. Era como se de repente me tivessem fugido da memória longos, laboriosos séculos da história da religião. Nem pensei que aquele homem seco e moreno fosse o remidor da humanidade. Achei-me inexplicavelmente anterior nos tempos. Eu já não era Teodorico Raposo, cristão e bacharel. A minha individualidade como que a perdera, à maneira de um manto que escorrega nessa carreira ansiosa desde a casa de Gamaliel. Toda a antiguidade das coisas ambientes me penetrara, me refizeram um ser. Eu era também um antigo. Era Teodoricus, um lusitano, que viera numa galera das praias ressoantes do promontório Magno e viajava, sendo Tibérios imperador em terras tributárias de Roma. E aquele homem não era Jesus, nem Cristo, nem Messias, mas apenas um moço de Galileia que, cheio de um grande sonho, deste a sua verde aldeia para transfigurar todo o mundo e renovar todo um céu, e encontra uma esquina um netanim do templo que o amarra e o traz ao pretor, numa manhã de audiência, entre um ladrão que roubara na estrada de Siquém e outro que atirara facadas numa rixa em Emate. Num espaço ladrilhado de mosaico, em face do sólio onde se erguia o assento curul do pretor, sob a loba romana, Jesus estava de pé, com as mãos cruzadas e frouxamente ligadas por uma corda que rojava no chão. Um largo albornoz de lã grossa, em riscas pardas, orlado de franjas azuis, cobria-o até aos pés, calçados de sandálias já gastas pelos caminhos do deserto e atadas com correias. Não lhe ensanguentava a cabeça essa coroa inumana de espinhos de que o lera nos Evangelhos. Tinha um turbante branco, feito de uma longa faixa de linho enrolada, cujas pontas lhe pendiam de cada lado sobre os ombros. Um cordel amarrava-lhe por baixo da barba encaracolada e aguda. Os cabelos secos, passados por trás das orelhas, caíam-lhe em anéis pelas costas. E no rosto magro, requeimado, sobre sobrancelhas densas, unidas num só traço, negrejava com uma profundidade infinita o resplendor dos seus olhos. Não se movia, forte e sereno, diante do pretor. Só algum estremecimento das mãos presas traía o tumulto do seu coração. E às vezes respirava longamente, como se o seu peito, acostumado aos livres e claros ares dos montes e dos lagos de Galileia, sufocasse entre aqueles mármores, sob o pesado velário romano, na estreiteza formalista da lei. A um lado, Sareias, o vogal do Sanedrim, tendo deposto no chão o seu manto e o seu báculo dourado, ia desenrolando e lendo uma tira escura de pergaminho, num murmúrio cantado e dormente. Sentado no escabelo, o assessor romano, sufocado pelo calor já áspero do mês do Nisan, refrescava com um leque de folhas de eras secas a face rapada e branca como um gesso. Um escriba, velho e nédio, numa mesa de pedra cheia de tabulários e de regras de chumbo, aguçava miudamente os seus cálamos. E entre ambos o intérprete, um fenício imberbe, sorria com a face no ar, com as mãos na cinta, arqueando o peito, onde trazia pintado, sobre a jaqueta de linho, um papagaio vermelho. Em torno ao velário, constantemente voavam pombas. E foi assim que ouvi Jesus de Galileia preso diante do pretor de Roma. No entanto, Sareias, tendo enrolado em torno a haste de ferro o pergaminho escuro, saudou Pilatos, beijou um sinete sobre o dedo para marcar nos seus lábios o selo da verdade e imediatamente encetou uma arenga em grego, com textos, verbosa e aduladora. Falava do tetraca de Galileia, o nobre Antipas. Louvava a sua prudência. Celebrava seu pai, Herodes, o grande restaurador do templo. A glória de Herodes enchia a terra. Fora terrível, sempre fiel aos seus Césares. Seu filho Antipas era engenhoso e forte. Mas, reconhecendo a sua sabedoria, ele estranhava que o tetraca se recusasse a confirmar a sentença do Sanedrim que condenava Jesus à morte. Não fora essa sentença fundada nas leis que dera o Senhor? O justo Anã interrogara o Rabi, que emudecera, num silêncio ultrajante. Era essa a maneira de responder ao sábio, ao puro, ao piedoso Anã? Por isso um zeloso, sem se conter, atirara a mão violenta à face do Rabi. Onde estava o respeito dos antigos tempos e a veneração do pontificado? A sua voz cava e larga rolava infindavelmente. Eu, cansado, bocejava. Por baixo de nós, dois homens encruzados nas lajas comiam tâmaras de betabara que traziam no saião, bebendo de uma cabaça. Pilatos, com o punho sob a barba, olhava sonolentamente os seus borzeguins escarlatas picados de estrelas de ouro. E Sareias agora proclamava os direitos do templo. Ele era o orgulho da nação, a morada eleita do Senhor. César Augustus ofertara-lhe escudos e vasos de ouro. E esse templo, como respeitar o Rabi, ameaçando destruí-lo. Eu derrocarei o templo de Jeová e edificá-lo-ei em 3 dias. Testemunhas puras, ouvindo esta rude impiedade, tinham coberto a cabeça de cinza para afastar a cólera do Senhor. Ora, a blasfémia atirada ao santuário ressaltava até ao seio de Deus. Sob o velário, os fariseus, os escribas, os netanins do templo, escravos sórdidos, sussurravam como arbustos agrestes que um vento começa a agitar. E Jesus permanecia imóvel, abstraídamente indiferente, com os olhos cerrados, como para isolar melhor o seu sonho contínuo e formoso, longe das coisas duras e vãs que o maculavam. Então o assessor romano ergueu-se, depôs no escalebo o seu leque de folhas, traçou com arte o manto forense, orlado de azul, saudou três vezes o pretor, e a sua mão delicada começou a ondear no ar, fazendo cintilar uma joia. Que diz ele? Coisas infinitamente hábeis, murmurou Topsius. É um pedante, mas tem razão. Diz que o pretor não é um judeu, que nada sabe de Jeová, nem lhe importam os profetas que se erguem contra Jeová, e que a espada de César não vinga deuses que não protegem César. O romano é engenhoso. Ofegando, o assessor recaiu languidamente no escabelo. E logo Sareias volveu a arengar, sacudindo os braços para a multidão dos fariseus, como a evocar os seus protestos e refugiando-se na sua força. Agora, mais retumbante, acusava Jesus, não da sua revolta contra Jeová e o templo, mas das suas pretensões como príncipe da casa de David. Toda a gente em Jerusalém o tinha visto, havia 4 dias, entrar pela porta de ouro, num falso triunfo, entre palmas verdes, cercado de uma multidão de galileus, que gritavam «Hosana ao filho de David! Hosana ao rei de Israel!» «Ele é o filho de David, que vem para nos tornar melhores!» gritou ao longe a voz de Gade, cheia de persuasão e de amor. Mas de repente Sareias colou ao corpo as mangas franjadas, mudo e mais teso que um conto de lança. O escriba romano, de pé, com os punhos fincados na mesa, vergava o cachaço reverente e nédio. O assessor sorria, atento. Era o pretor que ia interrogar o rabi. E eu, tremendo, vi um legionário empurrar Jesus, que ergueu a face. Debruçado de leve para o rabi, com as mãos abertas que pareciam soltar, deixar cair todo o interesse por esse pleito ritual de sectários argociosos, Pôncio murmurou, enfastiado e incerto. És tu então o rei dos judeus? Os da tua nação trazem-te aqui. Que fizeste tu? Onde é o teu reino? O intérprete, enfatuado, perfilado junto ao sólio de mármore, repetiu muito alto estas coisas na antiga língua hebraica dos livros santos. E, como o rabi permanecia silencioso, gritou-as na fala caldaica que se usa em Galileia. Então Jesus deu um passo. Eu ouvi a sua voz. Era clara, segura, dominadora e serena. O meu reino não é daqui. Se por vontade de meu pai eu fosse rei de Israel, não estaria diante de ti com esta corda nas mãos. Mas o meu reino não é deste mundo. Um grito estrugiu, desesperado. Tirai-o então deste mundo. E logo como lenha preparada que uma faísca inflama, o furor dos fariseus e dos serventes do templo enrompeu, crepitando, em clamores impacientes. Crucificai-o! Crucificai-o! Pomposamente o intérprete redizia em grego ao pretor os brados tumultuosos lançados na língua siríaca que fala o povo em Judeia. Pôncio bateu o borzeguim sobre o mármore. Os dois lictores ergueram ao ar as varas rematadas numa figura de águia. O escriba gritou o nome de Caio Tibérios e logo os braços fermentes se abaixaram e foi como um terror diante da majestade do povo romano. De novo Pôncio falou, lento e vago. Dizes então que és rei? E que vens tu fazer aqui? Jesus deu outro passo para o pretor. A sua sandália pousou fortemente sobre as lajes, como se tomasse posse suprema da terra. E o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu-me fulgurar, vivo no ar, como o resplendor que dos seus olhos negros saiu. Eu vim a este mundo testemunhar a verdade. Quem desejar a verdade, quem quiser pertencer à verdade, tem de escutar a minha voz. Pilatos considerou-o um momento pensativo. Depois, encolhendo os ombros, mas, homem, o que é a verdade? Jesus de Nazaré emudeceu, e no pretório espalhou-se um silêncio, como se todos os corações tivessem parado, cheios subitamente de incerteza. Então, apanhando devagar a sua vasta toga, Pilatos desceu os 4 degraus de bronze e, precedido dos lictores, seguido do assessor, penetrou no palácio, por entre o rumor de armas dos legionários que o saudavam, batendo o ferro das lanças sobre o bronze dos escudos. Imediatamente elevou-se por todo o pátio um áspero e ardente sussurro, como de abelhas irritadas. Sareias perorava, brandindo o báculo, entre os fariseus que apertavam as mãos num terror. Outros, afastados, cochichavam sombriamente. Um grande velho, com um manto negro que esvoaçava, corria numa ansa opertório, por entre os que dormiam ao sol, por entre os vendedores de pães ázimos, gritando: Israel está perdido. E ouvi levitas fanáticos arrancarem as borlas das túnicas como numa calamidade pública. Gad surgiu diante de nós, erguendo os braços triunfantes. O pretório é justo e liberta o rabi. E, com a face cheia de brilho, revelava-nos a doçura da sua esperança. O rabi, apenas solto, deixaria Jerusalém, onde as pedras eram menos duras que os corações. Os seus amigos armados esperavam-no em Betânia e partiriam ao romper da lua para o oásis de Engadi. Lá estavam aqueles que o amavam. Não era Jesus o irmão dos essênios? Como eles, o rabi pregava o desprezo dos bens terrenos. A ternura pelos que são pobres, a incomparável beleza do reino de Deus. Eu, crédulo, regozijava-me, quando um tumulto invadiu a galeria que um escravo viera regar. Era o bando escuro dos fariseus, em marcha para o banco de pedra onde Rabi Robão conversava com Manassés, enrolando docemente nos dedos o cabelo da criança, mais louros que os milhos. Topsius e eu corremos para a turba intolerante. Já Sareias, no meio, curvado, mas com firmeza de quem intima, dizia: Rabi Robão, é necessário que vás falar ao pretório e salvar a nossa lei. E logo, de todos os lados, foi um suplicar ansioso: Rabi, fala ao pretório. Rabi, salve Israel. Lentamente o velho erguia-se, majestoso como um grande Moisés. E diante dele um levita, muito pálido, vergava os joelhos, murmurava a tremer: Rabi, tu és justo, sábio, perfeito e forte diante do Senhor. Rabi Rubão levantou as duas mãos abertas para o céu. E todos se curvaram como se o Espírito de Jeová, obedecendo à muda invocação, tivesse descido para encher aquele coração justo. Depois, com a mão da criança na sua, pôs-se a caminhar em silêncio. Atrás a turba fazia um rumor de sandálias laças sobre as lajes de mármore. Parámos, amontoados, diante da porta de cedro, onde o pretoriano cruzara a lança depois de bater as argolas de prata. Os pesados gonzes rangeram. Um tribuno do palácio acudiu, tendo na mão um longo galho de vida. Dentro era uma fria sala, mal alumiada, severa, com os muros forrados de estuques escuros. Ao centro erguia-se palidamente uma estátua de Augustus, com o pedestal juncado de coroas de louro e de ramos votivos. Dois grandes tucheiros de bronze dourado reluziam aos cantos, na sombra. Nenhum dos judeus entrou, porque pisar em dia pascal um solo pagão era coisa impura diante do Senhor. Sareias anunciou altivamente ao tribuno que alguns da nação de Israel, à porta do palácio de seus pais, estavam esperando o pretor. Depois pesou um silêncio cheio de ansiedade. Mas dois lictores avançavam. E logo atrás, caminhando a passos largos, com a vasta toga apanhada contra o peito, Pilatos apareceu. Todos os turbantes se curvaram, saudando o procurador da Judeia. Ele parara junto à estátua de Augustus. E, como repetindo o gesto nobre da figura de mármore, estendeu a mão, que segurava um pergaminho enrolado, e disse: Que a paz seja convosco e com as vossas palavras. Falai. Sareias, vogal do Sanedrim, adiantando-se, declarou que os seus corações vinham em verdade cheios de paz. Mas, tendo o pretor deixado o pretório sem confirmar nem anular a sentença do Sanedrim que condenava Jesus ben José, eles se achavam como o homem que vê a uva na vinha, suspensa, sem secar e sem amadurecer. Pôncio pareceu-me penetrado de equidade e clemência. Eu interroguei o vosso preso, disse ele, e não lhe achei culpa que deva punir o procurador da Judeia, Antipas Herodes, que é prudente e forte, que pratica a vossa lei e ora no vosso templo. Interrogou-o também e nenhuma culpa nele encontrou. Esse homem diz apenas coisas incoerentes como os que falam em sonhos. Mas as suas mãos estão puras de sangue. Nem ouvi que ele escalasse o muro do seu vizinho. César não é um amo inexorável. Esse homem é apenas um visionário. Então, com sombrio murmúrio, todos recuaram, deixando o Rabi Robão só no limiar da sala romana. Um brilho de joia tremia na ponta da sua tiara. As suas cãs, caindo sobre os vastos ombros, coroavam-no de majestade como a neve faz aos montes. As franjas azuis do seu manto solto rojavam nas lajes, em redor. Devagar, sereno, como se explicasse a lei aos seus discípulos, ergueu a mão e disse: Oficial de César, Pôncios, muito justo e muito sábio. O homem que tu chamas visionário, há anos que ofende todas as nossas leis e blasfema o nosso Deus. Mas quando o prendemos nós, quando o trouxemos nós? Somente quando o vimos entrar em triunfo pela Porta de Ouro, aclamado como rei da Judeia. Porque a Judeia não tem outro rei senão Tibérios, e apenas um sedioso se proclama em revolta contra César, apressamo-nos a castigá-lo. Assim fazemos nós, que não temos mandado de César nem cobramos do seu erário. E tu, oficial de César, não queres que seja castigado o rebelde a teu amo? A face larga de Pôncios, que uma sonolência amolecia, relampejou, raiada vivamente de sangue. Aquela tortuosidade de judeus que, execrando a Roma, apregoavam agora um zelo ruidoso por César para poderem, em nome da sua autoridade, saciar um ódio sacerdotal, revoltou a retidão do romano. E a audaciosa demoestação foi intolerável ao seu orgulho. Desabridamente exclamou, com um gesto que os sacudia, Cessai! Os procuradores de César não vêm aprender a uma colónia bárbara da Ásia os seus deveres para com César. Manassés, que ao meu lado, já impaciente, puxava a barba, afastou-se com indignação. Eu tremi. Mas o soberbo Rabi prosseguiu, mais indiferente à ira de Pôncios do que ao balar de um anho que arrastasse às aras. Que faria o procurador de César, em Alexandria, se um visionário descesse de Bubaste, proclamando-se rei do Egito? O que tu não queres fazer nesta terra bárbara da Ásia? Teu amo dá-te a guardar uma vinha e tu deixas que entrem nela que a vindimem? Para que estás então na Judeia? Para que está a sexta legião na Torre Antónia? Mas o nosso espírito é claro e a nossa voz é clara e alta bastante, Pôncios, para que César a ouça. Pôncios deu um passo lento para a porta e com os olhos faiscantes cravados naqueles judeus que astutamente o iam enlaçando na trama subtil dos seus rancores religiosos, eu não receio as vossas intrigas. Murmurou surdamente. Elias Lama é meu amigo, e César conhece-me bem. Tu vês o que não está nos nossos corações, disse Rabi Rubão, calmo como se conversasse à sombra do seu verguel. Mas nós vemos bem o que está no teu, Pôncios. Que te importa a ti a vida ou a morte de um vagabundo de Galileia? Se tu não queres, como dizes, vingar deuses cuja divindade não respeitas, como podes querer salvar um profeta cujas profecias não crês? A tua malícia é outra, Romano. Tu queres a destruição de Judá. Um estremecimento de cólera, de paixão devota, passou entre os fariseus. Alguns palpavam o seio da túnica, como procurando uma arma. E Rabi Rubão continuava, denunciando o pretor, com serenidade e lentidão. Tu queres deixar impune o homem que pregou a insurreição, declarando-se rei numa província de César, para tentar, pela impunidade, outras ambições mais fortes e levar outro Judas de Gamala a atacar as guarnições de Samaria. Assim preparas um pretexto para abater sobre nós a espada imperial e inteiramente apagar a vida nacional da Judeia. Tu queres uma revolta para afogares em sangue e apresentar-te depois a César como soldado vitorioso, administrador sábio, digno de um proconsulado ou de um governo na Itália. É isso que chamais a fé romana? Eu não estive em Roma, mas sei que a isso se chama lá a fé púnica. Não nos suponhas, porém, tão simples como um pastor de Idumeia. Nós estamos em paz com César e cumprimos o nosso dever condenando o homem que se revoltou contra César. Tu não queres cumprir o teu, confirmando essa condenação? Bem, mandaremos emissários a Roma, levando a nossa sentença e a tua recusa, e, tendo salvaguardado perante César a nossa responsabilidade, mostraremos a César como procede na Judeia aquele que representa a lei do Império. E agora, pretor, podes voltar ao pretório. E lembra-te dos escudos votivos, gritou Sareias. Talvez novamente vejas a quem César dá razão. Pôncios baixara a face, perturbado. De certo imaginava já ver além, num claro terraço junto ao mar de Capreia, sajanos, sesónios, todos os seus inimigos, falando ao ouvido de Tibérios e mostrando-lhe os emissários do templo. César, desconfiado e sempre inquieto, suspeitaria logo um pacto dele com esse rei dos judeus para sublevarem uma rica província imperial. E assim a sua justiça e o orgulho em a manter podiam custar-lhe o proconsulado da Judeia. Orgulho e justiça foram então, na sua alma frouxa, como ondas um momento altas que uma sobre outra se abatem, se desfazem. Veio até ao limiar da porta, devagar, abrindo os braços, como trazido por um impulso magnânimo de conciliação, e começou a dizer, mais branco que a sua toga, há 7 anos que governo a Judeia. Encontrastes-me jamais injusto ou fiel às promessas juradas? De certo as vossas ameaças não me movem. César conhece-me bem. Mas entre nós, para proveito de César, não deve haver desacordo. Sempre vos fiz concessões. Mais que nenhum outro procurador, desde Copónios, tenho respeitado as vossas leis. Quando vieram os 2 homens de Samaria poluir o vosso templo, não os fiz eu supliciar? Entre nós não deve haver disensões nem palavras amargas. Um momento hesitou. Depois, esfregando lentamente as mãos e sacudindo-as, como molhadas numa água impura, quereis a vida desse visionário? Que me importa? Tomai-a. Não vos basta a flagelação. Quereis a cruz? Crucificai-o. Mas não sou eu que derramo esse sangue. O levita macilento bradou com paixão. Somos nós, e que esse sangue caia sobre as nossas cabeças. E alguns estremeceram, crentes de que todas as palavras têm um poder sobrenatural e tornam vivas as coisas pensadas. Pôncio deixara a sala. O decurião, saudando, cerrou a porta de cedro. Então Rabi Rubão voltou-se, sereno, resplandecente como um justo, e adiantando-se por entre os fariseus, que se baixavam a beijar-lhe as franjas da túnica, murmurava com uma grave doçura, antes sofra um só homem do que sofra um povo inteiro. Limpando as bagas de suor de que emoção me alagara a testa, caí, trêmulo, sobre um banco. E, através da minha lassidão, confusamente distinguia no pretório 2 legionários, de cinturão desapertado, bebendo numa grande malga de ferro que um negro ia enchendo com o odre suspenso aos ombros. Adiante uma mulher bela e forte, sentada ao sol, com os filhos pendurados dos 2 peitos nus. Mais longe, um pegureiro envolto em peles, rindo e mostrando o braço manchado de sangue. Depois cerrei os olhos. Um momento pensei na vela que deixara na tenda, ardendo junto ao meu catre, fumarenta e vermelha. Por fim roçou-me um sono ligeiro. Quando despertei, a cadeira curul permanecia vazia, com a almofada de púrpura em frente, sobre o mármore, gasta, cavada pelos pés do pretor. E uma multidão mais densa enchia, num longo rumor de arraial, o velho átrio de Herodes. Eram homens rudes, com capas curtas de estamanha, sujas de pó, como se tivessem servido de tapetes sobre as lajes de uma praça. Alguns traziam balanças na mão, gaiolas de rodas. E as mulheres que os seguiam, sórdidas e macilentas, atiravam de longe, com o braço fremente, maldições ao rabi. Outros, no entanto, caminhando na ponta das sandálias, apregoavam baixo coisas ínfimas e ricas, metidas no seio entre as dobras dos saiões. Grãos de aveia torrada, potes de ungüentos, corais, braceletes de filigrana de cidrón. Interroguei Topsius, e o meu douto amigo, limpando os óculos, explicou-me que eram de certo os mercadores contra quem Jesus, na véspera de Páscoa, erguendo um bastão, reclamara a estreita aplicação da lei que interdiz tráficos profanos no templo fora dos pórticos de Salomão. Outra imprudência do rabi Dom Raposo, murmurou com ironia o fino historiador.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.